DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de domingo, 11 de maio, está com Glória Sousa. Vamos ao noticiário. O governo do Sudão do Sul anunciou que a situação no país está calma depois da assinatura de um acordo de cessar-fogo no sábado entre o presidente Salva Kiir e o líder dos rebeldes Riek Machar. O conflito, no mais jovem país do mundo, estalou em dezembro de 2013 e já causou dezenas de milhares de mortos e mais de 1 milhão de pessoas tiveram de deixar as suas casas. Registaram-se várias explosões com artilharia pesada na última noite em Slaviansk, bastião de insurgentes pró-russos no leste da Ucrânia. As explosões ocorreram poucas horas antes do início do referendo independentista que se realiza hoje nas regiões de Donetsk e Lugansk. Os votantes destas províncias, onde vivem 7,3 milhões de pessoas, são questionados sobre se apoiam a criação de duas repúblicas independentes. As urnas já abriram e os líderes da sublevação pró-russa esperam elevada participação na consulta popular não reconhecida pelas autoridades de Kiev. Também a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente francês, François Hollande, e as autoridades norte-americanas consideram o referendo ilegal. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, emitiram no sábado uma declaração conjunta em que ameaçam a Rússia com novas sanções se as eleições na Ucrânia, previstas para 25 de maio, não se realizarem. Os dois líderes também apelaram ao início do desarmamento, até 15 de maio, das forças irregulares na Ucrânia, com a supervisão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e pediram ao presidente russo, Vladimir Putin, para fazer mais em prol do desanuviamento da tensão na Ucrânia. Após a visita de 2 dias à Alemanha, o presidente francês, François Hollande, disse que se tratou de mais uma prova que entre a França e a Alemanha há confiança mútua, permanente reconciliação e compreensão. O governo da Nigéria vai investigar as acusações da Amnistia Internacional sobre o papel do exército no rapto das mais de 200 alunas em meados de abril em Chibok, no noroeste do país. De acordo com o relatório daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, os quartéis do exército nigeriano de Damboa, a 35 km de Chibok, e em Maiduguri, a 130 km, receberam avisos sobre a ameaça do grupo islâmico. Contudo, devido aos escassos recursos e ao receio de confrontos com grupos muito armados, os militares não enviaram reforços para Chibok, refere ainda o documento da Amnistia Internacional. O exército da Nigéria já negou as acusações e disse que o relatório é muito lamentável e falso. O governo vai agora investigar essas acusações. Entretanto, especialistas dos Estados Unidos e do Reino Unido já se encontram na Nigéria para ajudar a localizar as raparigas raptadas. Ainda na Nigéria, foram libertados os 3 cidadãos holandeses que tinham sido sequestrados na semana passada por homens armados na região do Delta. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Holanda confirmou a libertação, mas não esclareceu se foi pago algum resgate. A Rede Euromediterrânea dos Direitos do Homem denunciou que Marrocos continua a desrespeitar os direitos fundamentais. De acordo com a organização, as manifestações são reprimidas e há cerca de 300 pessoas detidas por terem participado em protestos. As liberdades de expressão e, em particular, as liberdades de reunião continuam a não permitir críticas à monarquia, ao Islão e à questão do Saara Ocidental, refere ainda o relatório da Rede Euromediterrânea dos Direitos do Homem, apresentado este sábado em Casablanca, Marrocos. Milhares de civis sírios regressaram no sábado à cidade de Homs para tentarem salvar o que restou depois de 2 anos de combates entre os rebeldes e as tropas governamentais. O regresso foi possível depois de um acordo, até agora único, entre as partes que permitiu a cerca de 2 mil rebeldes deixarem a cidade de Homs, que era bombardeada quase diariamente pelas tropas do regime e que está agora sob controlo do governo. O Brasil dispôs de cerca de 30 mil soldados ao longo das fronteiras este sábado como medida de segurança integrada na preparação do Mundial, que começa dia 12 de junho. De acordo com o governo brasileiro, os principais alvos desta grande operação são o tráfico de armas e de estupefacientes, assim como a imigração ilegal. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie um SMS para o número 0049-1758-198273. Agora deixo-o na agradável companhia da nossa equipa jovem.
DW. Juventude em Foco.
Tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao Juventude em Foco. Tudo certo, Sofia?
Oi, Thaís, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes também. Hoje temos uma colega para vos apresentar mais uma adição ao Juventude em Foco. É a Rita. Olá, Rita.
Olá, Sofia. Olá, Thaís. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Juventude em Foco.
Seja muito bem-vinda, Rita. Bom, hoje o nosso assunto é o vinil. Sim, ele voltou, mesmo com a concorrência da tecnologia.
Exatamente, Thaís. O vinil parece estar a ir contra a corrente. Nos Estados Unidos, entre 2012 e 2013, enquanto as vendas de CDs baixaram quase 15%, as de vinil subiram 32%.
Já na Alemanha, o fenómeno é ainda mais visível. Em 2012, tinha-se registado um aumento de 40% nas vendas de vinil e em 2013 esse aumento foi ainda mais forte, 47,2%, o que corresponde a 29 milhões de euros.
Mas nem precisamos de tantos números para perceber o aumento no interesse nos vinis novamente, principalmente por jovens que colecionam álbuns de artistas antigos ou jovens, que também começaram a lançar edições em vinil.
Na Europa, por exemplo, tem o Record Store Day, quando as lojas fazem promoções especiais e têm discos únicos para serem vendidos só nesse dia.
Isso mesmo. Vejam só o que fez a banda sueca Catatonia. Disponibilizou 2 mil cópias em vinil de uma compilação com 6 músicas raras da história do grupo, só para o Record Store Day.
Outros artistas também prepararam surpresas para seus fãs. E com a concorrência para fazer parte da promoção, algumas lojas de vinil em Bruxelas, na Bélgica, por exemplo, frustraram seus clientes e não conseguiram participar do evento.
Ainda há dúvidas que o vinil voltou? Aliás, aumentei o volume, Rita, desta música do Bana que vamos ouvir agora e que foi, claro, gravada em vinil.
Oh, que mundo que tá, que nós diabo morrer. Oh, que raiva que tem, fica atrás de nós traz. Oh, que mundo que tá, que nós diabo morrer. Oh, que raiva que tem, fica atrás de nós traz. Nota vida com amor, nota nada na amor. Nota vida com amor, nota nada na amor. Nota vida com amor, nota nada na amor.
Mas vinil, em tempos de tanta tecnologia? Fomos investigar essa história e chegamos ao Flow Market, também conhecido como Mercado de Pulgas, em Colônia, no oeste da Alemanha.
Num sábado muito solarengo, as pessoas passeavam pelos stands de venda, vendo vinis.
Os vinis ficam em caixas de papelão e pessoas de todas as idades apoiam os discos no final da caixa e com o dedo vão puxando um por um, para analisar o artista e decidir se vale a pena ou não comprar.
Os preços variam entre 1 e 5 euros. Pelo menos era esse o valor que estava na caixinha do Sr. Schmidt, de 72 anos. Ocupado atendendo os clientes, quem nos contou tudo foi um amigo dele, o Mark.
Eles não sabem dizer se as vendas de vinis aumentaram, mas sabem o que faz sucesso. E são os bons velhos Rolling Stones.
The sales, well, it's difficult to say if it's increasing or decreasing.
É difícil dizer se as vendas estão a aumentar ou a diminuir, mas atualmente vinis especiais, como os dos Rolling Stones, são bastante bastante bons para vender. Há outros que não são tão fáceis de vender, principalmente quando se trata de intérpretes alemães de Schlager. Mas ele pensa que a maioria deles são colecionadores que estão à procura de todos os álbuns do intérprete.
Por exemplo, Rolling Stones, as he mentioned.
Demos tchau para o Sr. Schmidt e seguimos o nosso caminho atrás de mais vinis. E foi fácil achar com o Cologne Vinyl Map, um mapa que alguns lojistas da região organizaram para ajudar os amantes deste objeto.
E uma das lojas que estava no nosso mapa era a Groove Attack Records.
Lá, os vinis estão espalhados por toda a parte, separados por géneros musicais. Rock, pop, clássicos, jazz, soul, até o estilo afro music.
O dono da loja, Deg, diz que há inúmeros motivos para o crescimento na venda de vinis, que ele mesmo já percebeu há pelo menos 5 anos.
Talvez nesta era da internet muitas pessoas estão a ouvir mais MP3 e coisas do género, mas isso está a mudar porque as pessoas gostam de ter algo nas mãos. Não há memórias com o MP3. Existem as memórias com a canção, tudo bem, mas com o vinil, compramos o disco, lembramo-nos de quando o compramos, de quem estava connosco quando o compramos. E tem outras qualidades. É 1000 vezes melhor quando colocamos um vinil nos giradiscos.
O local fica na cave de uma loja que vende objetos em segunda mão. Quem deixa os degraus já consegue ouvir o som ambiente, escolhido por Dag, claro, que trabalha lá há 7 anos, todos os sábados.
Ele próprio é fã de vinil por causa da influência do pai, que nasceu no Ghana e se mudou para a Alemanha. Não imaginam a quantidade de discos que ele tem em casa.
Meu pai veio do Ghana para a Alemanha do Leste, estudou lá e depois mudou-se para a Alemanha Ocidental. Quando fez o seu doutoramento, conheceu muitos americanos e tratava dos dentes deles e eles davam-lhe o bilhete de identidade para ele poder comprar na PX Records, onde tinham discos de jazz, soul, funk, como os de Blue Notes Records, o Marvin Gaye, All Green, tudo por $2.50. E eu tenho a maioria dos discos dele em minha casa agora.
Na loja, há inúmeros discos de artistas africanos, novos e antigos. Esse é um dos locais especializados nesse tipo de som. Quem gosta, vai lá conferir.
Tony Allen, Fela Kuti, these are like big names. Got different kind of samples.
Tony Allen, Fela Kuti, esses são os nomes grandes. Tenho diferentes tipos de samplers. Adoro este do Harry Moscow, Funkies. Este é um bom disco. Tínhamos François Bébé, está tudo misturado. Temos muita coisa do Ghana, Nigéria, Etiópia, Senegal. Vendemos muitos discos africanos porque as pessoas gostam mesmo e muitos deles estão esgotados. O maior foi o William Anjeba e o Mulatu Astake teve muito sucesso.
Segredo de mundo é segredo, boca de cada um. Ira de Deus é divino, o discurso é que. Segredo de mundo é segredo, boca de cada um. Também com top minha aflição, secreto é pela manhã.
Acabamos de ouvir mais uma música de Bana.
Se queres mesmo colocar na tua estante vinis de artistas raros que fizeram parte da história de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, não te preocupes, é fácil de encontrar.
Nós achamos! Há muitos vendedores espalhados pelo mundo inteiro que têm esses álbuns e vendem em sites de compra online por quantias que variam entre 10 e 60 euros, dependendo da raridade e da importância do vinil.
Ilumbayame, 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 Mangola, Ilumbayame, 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 Mangola, Ilumbayame, Ibanzamu watayame, Ibanzamu watayame, Tale tale nungo wese wo, Ilumbayame, 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 Mangola, Ilumbayame.
Ilumbayame, 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 Mangola, Ilumbayame.
como o Bonga, que nós acabamos de ouvir, que custa cerca de 30 euros nos sites de venda online.
Mas há mais artistas. Os Tubarões, Mana Benta, Minguito, Prado Paim, Nito Nunes, Conjunto Merengue, está tudo lá. Até a voz de Cabo Verde, que vamos ouvir outra vez.
Isso, meninas. Além de todas as pesquisas feitas, também conseguimos confirmar. Os vinis voltaram.
E voltaram com força, mas nós temos que ficar por aqui. Encontramos-nos na próxima semana, ok?
Encontro marcado, meninas. Até para a semana, ouvintes. Fiquem com a música de Bana. Até logo, até logo.
Tchau, tchau.
Até logo, até logo, terra de minha gente. Esse mato Cristo, quem é que é mim? Muito já acaba na meia da quente. Paciência de pouco já chegar na fim.
Continuamos num capítulo jovem com o episódio que se segue da radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Está tudo a desenrolar-se muito rapidamente. Maria teve o primeiro encontro com Daniel, que terminou abruptamente quando a diretora apareceu para fazer uma das suas inspeções surpresa no dormitório dos rapazes. Mais tarde, Maria contou à sua melhor amiga, Teresa, que não foi apenas a interrupção que estragou o momento.
O Daniel, bem, ele queria que eu, como é que ia dizer? Que eu me entregasse a ele, mas eu disse que não.
Tu disseste que não? Então rejeitaste-o?
Sim, oh. E agora ele está chateado comigo.
Oh, Maria, se esperares só vais parar de crescer.
Irá Maria seguir os conselhos da sua melhor amiga ou manter-se fiel aos seus princípios? Fiquem atentos para descobrir. Enquanto isso, Nuno, outro colega de Maria, também queria impressioná-la. Por isso, roubou o carro dos pais, mas assim que percebeu que isso foi um grande erro, a situação só piorou.
Oh não! Eu atropelei alguém!
E o que será feito de Bruno e Carlos, os dois irmãos mais novos de Maria? Eles deveriam estar a viver com a sua tia Helena em Labória, mas em vez disso, ela entregou-os ao seu amigo Kanyama, pai de Daniel, um magnata da mineração que os obrigou a trabalhar muitas horas nas suas minas. Os irmãos fugiram e vivem agora por sua conta nas ruas de uma grande cidade. E é aí que os vamos encontrar neste episódio intitulado Perdidos. Carlos e Bruno continuam a pedir nas ruas para tentarem arranjar dinheiro para comprar comida.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Ajudem-nos, por favor. Precisamos de dinheiro para voltar para casa.
Aqui tens, menino. Não devias andar pelas ruas. Este tempo vai te pôr doente. Onde é a tua casa, menino?
É muito longe. É em Tandika. Sabe onde é?
A sério? Tandika? Mas sabes que Tandika é muito longe daqui, não sabes? É noutro país. Como é que te chamas?
Bruno.
Olá, Bruno. O meu nome é Olímpio. Mas conta-me, como é que chegaste até aqui? Não tenhas medo. Eu só te quero ajudar.
Nós só queremos ir para casa.
Nós? Mas quantos são vocês?
O meu irmão gêmeo, o Carlos, também está comigo. Ele está ali, debaixo daquele caixote.
Oh, meu Deus. Coitados.
O senhor pode ajudar-nos?
Ah, talvez possa. Eu sou caminhonista e Tandica fica no meu caminho. Mas primeiro tenho de saber como é que vieste até aqui. Não quero problemas, sabes?
Foi a nossa tia Helena que nos trouxe para cá.
E onde está a tia Helena agora?
Não sei. Já não a vemos há muito tempo. Mas, por favor, não queremos voltar para ela.
Calma, está tudo bem. Então fugiram da vossa tia Helena, é isso?
Eu não quero voltar para as minas. Eles batem-me se voltarmos. Quero ir para a casa dos meus pais.
Não chores, menino. Está tudo bem. Tenho uma ideia. Acabei de chegar com o meu caminhão e vou estar aqui nos próximos 2 dias. Quando eu voltar, posso levar-vos comigo para Kizimba. Não posso deixar-vos aqui assim.
Ficamos à sua espera.
Ótimo. E toma algum dinheiro.
Obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado.
Deve chegar para comprares uma refeição quente para ti e para teu irmão. E com o que sobrar, podes comprar um cobertor quente e depois...
Obrigado, obrigado. Carlos, Carlos!
Ei, menino, espera. Vou mostrar-te onde está o meu caminhão estacionado. Podem dormir lá esta noite.
Muito obrigado, senhor.
Olá, Daniel. Posso falar contigo?
O que foi, Maria?
Olha, eu sei que as coisas entre nós estão difíceis, mas eu estou com um problema sério e acho que és o único que me pode ajudar.
O que se passa? Como é que posso te ajudar?
Custa-me muito ter de pedir, mas... Esta semana o meu pai não me pôde dar dinheiro para o almoço e para o autocarro. A Teresa ofereceu-se para ajudar, mas ela já me ajudou da última vez.
Oh, podes contar sempre comigo, Maria. Depois das aulas dou-te algum dinheiro. Mais alguma coisa?
Não, não. Era só isso.
Está bem. Então, adeus. Devo ir procurar a Teresa agora.
Daniel, o que queres com a Teresa?
O quê? Agora também não queres que eu fale com os outros colegas?
Mas porquê logo a Teresa? Ela é minha amiga, Daniel.
Então, se ela é tua amiga, não pode ser minha amiga também?
Não. Quer dizer, não dessa forma.
Ah, Maria.
É que eu pensei que vocês não gostavam um do outro. Estou um pouco surpreendida. É só isso.
Ai, bem, desculpa. Bem, não foi propositado aquilo.
Ah, cala-te, mãe. Cala-te. Cala-te, tu vais aprender a não levar o carro. Tu não tens juízo nenhum, hã?
Desculpa.
Não desculpe nada.
Júlio.
Isso é ser irresponsável.
Júlio.
O que é que foi? O que é que foi?
Já chega, Júlio.
Não chega, não. Não chega.
Deixa o Nuno em paz.
Desculpa-me.
Não deixe nada.
Para de bater, Júlio.
Vai falar com ele.
Júlio, isso não vai mudar nada, Júlio.
Mas o que é que te passou pela cabeça, Nuno? Hã? Para poderes ter matado aquela senhora.
Pelo amor de Deus, Júlio.
Tu não tens noção do que fizeste, Nuno.
Júlio, ele tem, Júlio. Para. Nuno, filho, deixa o teu pai que esteja arrependido, diz. Júlio, deixa-o, Júlio. Ele já passou por muito hoje.
Pronto, tá bom, tá bom. Agora vai para o teu quarto e pensa muito bem no que fizeste. Não saias de lá até eu dizer. Fui claro? O que é que foi isso? Ouvi dizer que sim?
Sim.
Estragaste este rapaz. Está completamente mimado.
Ah, então agora a culpa é toda minha, não é? Sou eu a única culpada por tudo o que aconteceu, é isso?
Pois, tu sempre defendeste o Nuno. Tratas o nosso filho como uma criança de 6 anos.
Mas é meu filho, Júlio.
Pensa em todos os problemas que ele nos trouxe. Ainda não descobrimos quem nos roubou o carro e ele já criou outro problema. O que é que eu vou fazer com este rapaz?
Bom, subornamos o polícia, Júlio. Agora já passou. Deixa o Nuno em paz, Júlio. Ele agora tem que esquecer isto e concentrar-se na escola.
Achas que já acabou tudo? Então e a vítima? Ela ainda está no hospital. O que é que vamos fazer em relação a isso, hein?
Oh, meu Deus. Mas o que estou eu a fazer? Perdeste a cabeça, Maria. Outra vez esguirar-me para o dormitório de Daniel depois do que aconteceu da última vez. Deve estar maluca. Oh, não. O arame rasgou o uniforme. Raios. Finalmente consegui chegar ao dormitório dos rapazes. Estou ansiosa por ver a cara do Daniel quando eu lhe bater a porta.
Quem é? Entre. A porta está aberta.
Olá, Daniel.
Maria. Será que estou a sonhar? Que surpresa. O que aconteceu, Maria? Ah, é por causa do dinheiro.
Daniel, eu tenho andado a pensar no que me pediste.
Sério? E qual é a tua resposta?
Antes de te responder, tens de me prometer uma coisa.
Está bem, está bem. Mas primeiro deixa-me levantar.
Promete-me que nunca me vais deixar e que nunca andarás com outra rapariga.
Claro, claro, eu prometo.
E que também não vais sair com a Teresa durante as férias.
Não. Nunca. Eu nem sequer gosto dela.
Bem, também não tens de odiá-la, né? Daniel, por ti, estou pronta para me tornar uma mulher de verdade.
Bem, parece que a Maria mudou mesmo de ideias. E hoje ficamos por aqui. Entretanto, podem ver o vídeo que Daniel está a gravar para os amigos e, pelos vistos, ele mal pode esperar para lhes contar tudo. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora aos comentários dos ouvintes. Mamadjam Kandé, da Guiné-Bissau, diz que a situação de corte de madeira é muito lamentável, mas nós, jovens, devemos mudar este cenário. Vamos, em conjunto, dizer basta ao corte. Este ouvinte refere-se ao programa Contraste, que emitimos ontem e que pode ouvir na nossa página na internet sobre o abate ilegal de armas na Guiné-Bissau, um negócio milionário antes das eleições. Ainda sobre este tema, Ivo Salvador, de Bissau, diz que não faz sentido nenhum os cortes abusivos das nossas florestas. No Facebook, Mamadou Sere Djaló diz que acha que depois da transição os membros do governo devem ser julgados porque são criminosos. Vender os recursos naturais sem consultar o povo é adiar o futuro da nova geração. Cadaco Carlito escreve também no Facebook que, se de facto nos juntarmos todos, nós, os guineenses de Guinendade, de volta deste projeto ambicioso, é capaz de tirar a Guiné do buraco em que se encontra. Acredito que este governo é capaz porque tem capacidade e competência para tal, referindo-se também ao abate ilegal de árvores na Guiné-Bissau. E antes de terminarmos, temos ainda tempo para uma última informação. É para lembrar que ontem terminou a temporada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, e o Bayern de Munique pôde festejar o título de campeão, já conquistado antecipadamente. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 1-0, encerrando a época com 90 pontos. Em segundo lugar ficou o Borussia Dortmund, com 71 pontos, após a goleada de 4-0 em casa, do Hertha de Berlim. Com 64 pontos, o Schalke 04 ficou na terceira posição, após a vitória também de 4-1 frente ao Nuremberg no encontro da 34ª e última jornada da Bundesliga. E é o ponto final da informação em língua portuguesa da DW. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejo-lhe um ótimo dia de domingo.